9 Princípios para o Sucesso no Casamento e na Família, por Jennifer Grace Jones, Revistas da Igreja. Amy Adams, de Washington, Estados Unidos da América, estava tentando decidir quais atividades seriam melhores para seus 3 filhos pequenos quando uma conversa com sua mãe a fez mudar de ideia. "E se você desse a seus filhos algo melhor do que esportes ou balé?", perguntou a mãe de Amy. "E se você ficasse em casa, de modo que eles pudessem sentir mais o espírito?" Em seguida, sua mãe lembrou que o presidente Dieter F. Buchdorf, segundo conselheiro na primeira presidência, ensinou sobre o poder de dar prioridade aos relacionamentos básicos da vida. Ver, por exemplo, As Coisas que Mais Importam, Alia Rona, novembro de 2010, página 19. Amy e seu marido, Brett, oraram e refletiram a respeito desse conselho e acharam que seria uma boa ideia para a família ficar mais tempo juntos em casa. Durante um ano, optaram por deixar de lado o balé e os esportes. No lugar disso, prepararam refeições juntos, aprenderam músicas da primária, visitaram museus e brincaram ao ar livre. "Nossos filhos conseguiram sentir o espírito, porque reservamos tempo para parar e ouvir", conta Amy. "Seus filhos podem não ser atletas de alto nível, nem estrelas da dança", diz ela, "mas têm um testemunho do Salvador." Amy e Brett oraram para saber como seguir pessoalmente os conselhos dos profetas modernos e, ao fazerem isso, conseguiram receber inspiração para sua família. Amy relata que essa inspiração culminou nos momentos em que mais orgulho teve de ser mãe. Em A Família, Proclamação ao Mundo, os profetas modernos citaram 9 princípios básicos para famílias fortes e centradas no Evangelho. O casamento e a família bem-sucedidos são estabelecidos e mantidos sob os princípios da fé, da oração, do arrependimento, do perdão, do respeito, do amor, da compaixão, do trabalho e de atividades recreativas salutares. Alia Rona, novembro de 2010, última contracapa. Os seguintes ensinamentos de líderes da Igreja, exemplos da vida de Jesus Cristo e imagens visuais, nos permitem examinar mais de perto esses 9 princípios e as maneiras de aplicá-los. Fé. A fé é a confiança em Jesus Cristo que leva a pessoa a obedecer-lhe. Guia para Estudo das Escrituras, Fé. Scriptures.lds.org. Dos líderes da Igreja. Como pais, fomos ordenados a ensinar nossos filhos a compreender a doutrina da fé em Cristo, o Filho do Deus vivo. Doutrina e Convênios, seção 68, versículo 25. Não há outra coisa da qual tenhamos certeza tão absoluta. Não há outro alicerce na vida que nos proporcione essa mesma paz, alegria e esperança. Nos momentos incertos e difíceis, a fé é realmente um dom espiritual digno de nossos maiores esforços. Podemos dar a nossos filhos instrução, lições, atividades esportivas, artes e posses materiais, mas se não lhes ensinarmos a ter fé em Cristo, pouco teremos feito por eles. Elder Kevin W. Pearson, dos 70. Fé no Senhor Jesus Cristo. Alia Rona, maio de 2009, página 38. Arrependimento. O arrependimento implica o afastamento do mal, a volta do coração e da vontade a Deus. Guia para Estudo das Escrituras, Arrepender-se, Arrependimento. Scriptures.lds.org. Dos líderes da Igreja. Hoje sempre há um dia melhor para nos arrepender do que qualquer amanhã. Mesmo que sejamos perdoados mais tarde, o Senhor não pode restaurar os efeitos benéficos que o arrependimento efetuado hoje teria sobre aqueles a quem amamos ou servimos. Isso é particularmente doloroso em relação aos pais que têm filhos pequenos. Durante a tenra infância, temos a chance de moldar e inspirar seu espírito de um modo que talvez não tenhamos novamente. Mas até o avô que perdeu oportunidades em relação a seus próprios filhos pode fazer pelos netos, caso decida arrepender-se hoje, o que poderia ter feito pelos pais deles. Presidente Henry Bryan, primeiro conselheiro na primeira presidência. Não deixem para depois. Alia Rona, janeiro de 2000, página 38. Oração. Oração é o ato pelo qual a vontade do pai e a vontade do filho se tornam mutuamente correspondentes. O propósito da oração não é o de alterar a vontade de Deus, mas de obtermos para nós mesmos e para outros as bênçãos que Deus já está disposto a conceder, mas que devemos pedir para obter. Guia para Estudo das Escrituras, Oração. Da vida de Jesus Cristo. Quando Salvador concluiu o primeiro dia de seu ministério entre os nefitas, olhou o rosto das pessoas e viu que estavam em lágrimas e olhavam-no fixamente, como se quisessem pedir-lhe que permanecesse um pouco mais com eles. Ele encheu-se de compaixão e disse: "Tendes enfermos entre vós? Trazei-os aqui e eu os curarei." A multidão apresentou então seus doentes a Jesus, que os curou um a um. E todos eles, 2.500 homens, mulheres e crianças, ajoelharam-se aos pés de Jesus e o adoraram. Em seguida, o Salvador ordenou que as criancinhas fossem levadas a ele e mandou a multidão ajoelhar-se. Ele se ajoelhou no meio das crianças e começou a orar. As pessoas ficaram exultantes depois de ouvirem sua oração e prestaram este testemunho: "Os olhos jamais viram e os ouvidos jamais ouviram, até agora, coisas tão grandes e maravilhosas como as que vimos e ouvimos Jesus dizer ao Pai." Ver 3 Nefe, capítulo 17, versículos de 1 a 17. Perdão. Perdoar geralmente significa uma dessas duas coisas. 1. Ao perdoar os homens, Deus cancela ou afasta a punição exigida pelo pecado. 2. Quando os homens perdoam uns aos outros, eles se tratam mutualmente com amor cristão e não guardam ressentimento contra os que os ofenderam. Guia para Estudo das Escrituras, Perdoar, scriptures.lds.org. Da Vida de Jesus Cristo. Um fariseu chamado Simão convidou o Salvador para jantar. Enquanto comiam, uma mulher que era conhecida na cidade como pecadora foi até Jesus e ficou chorando perto dele. Ela ajoelhou-se aos pés do Salvador e os lavou com suas lágrimas, enxugou-os com seus cabelos e ungiu-os com unguento. Simão olhou a mulher e pensou: "Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora." Foi então que o Salvador se virou para Simão e narrou-lhe uma parábola. Um certo credor tinha dois devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Em seguida, Jesus perguntou a Simão: "Dize, pois, qual dos devedores o credor amará mais?" Simão respondeu que talvez fosse o devedor cuja dívida maior fora perdoada. Nesse momento, Jesus virou-se para a mulher e disse: "Vês tu esta mulher? Seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama." Em seguida, ele prometeu à mulher: "Os teus pecados te são perdoados. A tua fé te salvou. Vai-te em paz." Ver Lucas capítulo 7, versículos de 36 a 50. Dos líderes da igreja. Lembrem-se de que o céu está cheio de pessoas que têm em comum o seguinte: elas foram perdoadas e elas perdoam. Presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência: os misericordiosos obterão misericórdia. Ali Arona, maio de 2012, página 70. Amor. Profunda devoção e afeição. O maior exemplo do amor que Deus tem por seus filhos é a expiação infinita de Jesus Cristo. Guia para Estudo das Escrituras, Amor. scriptures.lds.org. Da Vida de Jesus Cristo. Na véspera de sua crucificação e horas antes da agonia do Getsêmani, Jesus Cristo esteve em uma ceia de Páscoa com seus apóstolos. Ao final da refeição, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Depois o Salvador levantou-se da ceia e cingiu-se com uma toalha, encheu uma bacia de água e lavou os pés de seus discípulos. Quando terminou, deu-lhes um novo mandamento: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Ver João capítulo 13, versículos de 1 a 5 e versículos de 34 a 35. Respeito. Considerar digno de alta estima. Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, 11ª edição, 2003, Respect. Respeito. Dos líderes da igreja. Depois de experimentar muitas coisas e vagar por regiões distantes, vemos o quanto tantas coisas no mundo são efêmeras e superficiais e ficamos ainda mais gratos pelo privilégio de fazer parte de algo com que podemos contar: o lar, a família e a lealdade de nossos entes queridos. Aprendemos o que significa os laços do dever, do respeito e de pertencermos a um grupo. Aprendemos que nada pode substituir plenamente o venturoso relacionamento da vida em família. Irmãos, tratemos nossa esposa com dignidade e respeito. Elas são nossas companheiras eternas. Irmãs, honrem seu marido. Eles precisam ouvir palavras amáveis, precisam de um sorriso amigo, precisam de gestos tênues que demonstrem verdadeiro amor. Presidente Thomas S. Munson, Amor no Lar, Conselhos de Nosso Profeta. Ali Arona, agosto de 2011, página 4. Compaixão. Significa literalmente sofrer com outrem. Também quer dizer demonstrar simpatia e misericórdia por outra pessoa. Guia para Estudo das Escrituras, Compaixão. scriptures.lds.org. Da vida de Jesus Cristo. As Escrituras contêm inúmeros relatos em que o Salvador demonstrou compaixão. Movido de compaixão, devolveu a visão a dois cegos, curou um leproso e sarou todos os enfermos numa multidão de nefitas. Ver Mateus capítulo 20, versículos 30 a 34. Marcos capítulo 1, versículos 40 a 41. Terceiro Nefe, capítulo 17, versículos 6 a 9. Num relato particularmente tocante, Jesus aproximou-se da cidade de Naim, onde viu o cortejo fúnebre de um rapaz, filho único de sua mãe, que era viúva. Quando o Salvador viu um grande número de habitantes da cidade, ao lado da mulher, e como ela estava transtornada, moveu-se de íntima compaixão por ela. Ele tocou o esquife onde o rapaz estava e disse, "Jovem, a ti te digo, levanta-te." Imediatamente o rapaz sentou-se e começou a falar, e o Salvador levou-o até sua mãe sofrida. Ver Lucas capítulo 7, versículos 11 a 15. Recreação. Atividades salutares e virtuosas que revigoram todos os envolvidos e fortalecem-lhes o espírito. Dos líderes da igreja. Assim como o labor honesto torna o descanso agradável, a recreação sadia é a amiga e constante companheira do trabalho. A música, a literatura, as artes, a dança, o teatro, os esportes, tudo isso pode prover entretenimento para enriquecer a vida e consagrá-la ainda mais. Por outro lado, nem é preciso dizer que grande parte do que se considera entretenimento hoje em dia são coisas vulgares, degradantes, violentas, alienantes e que desperdiçam nosso tempo. Ironicamente, muitas vezes é preciso trabalho árduo para encontrar um lazer sadio. Quando o entretenimento passa da virtude ao vício, ele se torna um destruidor da vida consagrada. Elder D. Todd Christofferson, do Quórum dos Doze Apóstolos. Reflexões sobre uma vida consagrada. Ali Arona, novembro de 2010, página 16. Trabalho. Extenuar-se física ou mentalmente, sobretudo num empenho concentrado, tendo em vista determinado propósito. Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, 11ª edição, 2003, Work, Trabalhar. Dos líderes da igreja. Ensinar aos filhos a alegria do trabalho honesto é um dos maiores presentes que vocês podem conceder-lhes. Estou convencido de que uma das razões para a separação de tantos casais hoje em dia é o fato de os pais não ensinarem nem treinarem os filhos homens em sua responsabilidade de sustentar sua família e cuidar dela e de enfrentar o desafio decorrente dessa responsabilidade. Muitos de nós também deixam desejar no empenho de incutir em nossas filhas o desejo de trazer beleza e ordem ao lar por meio do trabalho doméstico. Meu pai incutiu-me alegria e apreço pelo trabalho honesto e me preparou para o momento em minha vida em que eu teria a responsabilidade de sustentar minha família. Os princípios que meu sábio pai me ensinou, trabalhar honestamente, não desperdiçar, ter disciplina e levar a termo cada tarefa, foram fundamentais para meu sucesso. Elder Elton Perry, do Quórum dos Doze Apóstolos. The Joy of Honest Labor. Ensign, novembro de 1986, páginas 62 e 64. Fim do artigo 9 Princípios para o Sucesso no Casamento e na Família, por Jennifer Grace Jones, Revistas da Igreja.